Está no ar o Jornal do Senado. Aprovado o projeto que amplia o acesso à mamografia nos hospitais públicos para mulheres com mais de 40 anos.
Gleisi Hoffmann comemora a redução de 73% da mortalidade infantil no país.
E durante debate no Senado, o Conselho Federal de Medicina lança site que ajuda a localizar crianças desaparecidas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Já está pronto para ir para a Câmara dos Deputados o projeto de lei que amplia o acesso à mamografia a mulheres com mais de 40 anos, sem necessidade de indicação médica.
A proposta teve sua aprovação confirmada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. Na prática, ela invalida a portaria de 2013 do Ministério da Saúde, que garante a mamografia como meio de prevenção apenas para as mulheres entre 50 e 69 anos. Repórter Jorge Cardim.
Para tentar permitir o diagnóstico precoce do câncer de mama, o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais assegura a mamografia na rede pública a todas as mulheres a partir de 40 anos, sem a necessidade de indicação médica. O relatório do senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, ainda amplia o acesso para pacientes com menos de 40 anos, com sinais da doença e histórias familiar, desde que haja pedido médico.
Com saúde a gente não pode brincar e nós não podemos poupar recursos nem esforços para que nós possamos oferecer uma infraestrutura adequada para que todas as pessoas possam ter um atendimento digno de saúde.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2014 foram diagnosticados cerca de 57 mil casos de câncer de mama no Brasil. A doença é a principal causa de morte entre as mulheres brasileiras.
Também segue para a Câmara o projeto que garante que as pessoas de uma mesma família possam tirar férias juntas, mesmo trabalhando em empresas diferentes.
Pela proposta que teve sua votação concluída hoje ao ser aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, os patrões devem levar em conta o desejo dos empregados na hora da marcação de férias. Se isso não for possível, o chefe terá que justificar a negativa por escrito.
Na avaliação do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, isso vai valorizar a convivência familiar e os momentos de descanso e lazer, além de estimular o turismo.
É medida que tem potencial de estimular o setor de turismo e o setor de serviços. Ainda a proposta é defensável também pelos possíveis benefícios para a satisfação e a produtividade do trabalhador, conforme evidencia a moderna economia do trabalho e a economia comportamental.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, defendeu a derrubada do veto presidencial à lei que revisou a desoneração na folha de pagamento a 56 setores da economia. A parte vetada previa uma alíquota diferenciada de 1,5% para o setor têxtil.
Segundo Marta Suplicy, a indústria têxtil já enfrenta os reflexos da crise econômica e a carga tributária maior vai afetar 38 mil confecções, com a possibilidade de mais de 100 mil demissões. A maioria dos trabalhadores do setor é do sexo feminino, informou a senadora.
É uma indústria não só onde nós empregamos muitas mulheres, mas é uma indústria que eu acho muito interessante para a mulher, no sentido que existem também as possibilidades de trabalho sem ser numa fábrica. É algo que muitas vezes interessa a família e fora que interessa a indústria nacional, onde nós já tivemos expoentes de tecidos maravilhosos.
Já o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, elogiou o liminar do Supremo Tribunal Federal, que autoriza o acesso de pacientes com câncer à fosfoetanolamina sintética, um remédio experimental desenvolvido por pesquisadores brasileiros que vem apresentando bons resultados.
Após a decisão do STF, também o Tribunal de Justiça liberou o medicamento para mais pacientes, informou o senador.
Ivo Cassol explicou que o medicamento não cura todos os pacientes com câncer e que, além dos bons resultados, a substância tem outra grande vantagem, o preço, já que cada cápsula custa apenas 10 centavos.
Temos medicamentos que vêm do exterior que custa 5 ampolas, mais de 240 mil reais. E nós temos um medicamento aqui e que, por mais que falo, tem que ter agora fase 1, fase 2, fase 3, que a pesquisa já foi feita e está sendo usado pelos humanos. Nós já estamos na fase 1000, porque nós temos mais de 1000 pacientes que já utilizou esse medicamento e estão curados. Queremos um depoimento mais forte do que isso?
E o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, apresentou dois projetos de lei para tentar conter a violência no país.
Um deles trata do criminoso reincidente, que terá como pena a dupla condenação. E o outro agrava a pena de quem cometer crime com máscara, capacete ou qualquer outra coisa que impeça a identidade do criminoso.
Raimundo Lira atribui a uma legislação criminal antiga e defasada a crescente escalada da violência no Brasil, que assusta as pessoas que aqui vivem e também afeta o turismo, já que é uma das razões pelas quais os estrangeiros evitam o país, afirmou.
O povo brasileiro hoje tem medo de se deslocar do trabalho para sua residência, do lazer, de frequentar o cinema, de frequentar o shopping. Por quê? Porque os bandidos aqui no Brasil, eles já tomaram conta das praças, das ruas, dos parques, das estradas, das fazendas, já estão tomando conta dos hotéis. Então, o nosso povo está refém da violência urbana.
O dinheiro do fundo penitenciário será usado para instalar e manter creches em presídios femininos, se virar lei, projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
O projeto de lei complementar permite que o dinheiro do FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional, financie a instalação e manutenção de berçários, creches e espaços de apoio à gestante e à parturiente nos presídios femininos. O relator, senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, lembrou que a Constituição garante às presidiárias condições para permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Ele destacou ainda que uma lei sancionada em 2009 incluiu na Lei de Execução Penal a obrigação de que penitenciárias femininas fossem dotadas de berçário, onde as condenadas pudessem cuidar de seus filhos e amamentá-los no mínimo até os 6 meses de idade. No entanto, sem uma fonte de recursos, a lei nunca pegou.
A lei também previu que as penitenciárias de mulheres fossem dotadas de seção para gestante e parturiente. O objetivo dessas alterações era melhorar as condições de pré-natal, pós-parto, amamentação e convivência para as presidiárias e seus filhos. Apesar desse esforço, na prática, falta recurso. Por esse motivo, é urgente a aprovação de uma lei complementar que possibilite a aplicação do recurso do Fundo Penitenciário Nacional para esse fim.
O projeto segue para o plenário do Senado, de onde, se for aprovado, vai à sanção presidencial.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, comemorou a redução de 73% da mortalidade infantil, atestada por estatísticas recentes da Organização das Nações Unidas.
Ela explicou que, com esse índice, o Brasil cumpre a meta do milênio estabelecida pela ONU e atesta o sucesso dos programas sociais do governo federal, especialmente o Bolsa Família.
Gleisi Hoffmann defendeu a preservação das conquistas do país na proteção das crianças e cumprimentou a presidente Dilma Rousseff por não ter cortado verbas para o atendimento à primeira infância.
São resultados muito expressivos de uma política de governo implementada por Lula, por Dilma, que efetivamente demonstra seus compromissos com a melhoria de vida das pessoas e das crianças, principalmente.
E as famílias dos 50 mil adolescentes e crianças que desaparecem todos os anos do Brasil já contam com mais um apoio na luta para encontrar o filho desaparecido.
É uma nova página na internet mantida pelo Conselho Federal de Medicina para ajudar a localizar menores desaparecidos, que foi lançada hoje durante audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado. O endereço é www.criançasdesaparecidas.org.
Como lembrou o presidente da comissão, senador Paulo Paim, é grande o sofrimento das famílias e das 50 mil crianças que desaparecem a cada ano no Brasil.
Talvez nos falte imaginação para sequer vislumbrar as aflições terríveis porque essas crianças passam nas ruas, nas mãos de exploradores sexuais e de trabalho infantil, nas mãos de traficantes. Resta-nos o alento de saber que há por parte do governo federal e também por várias outras entidades um trabalho importante de cadastramento desses desaparecidos.
No debate, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, pediu apoio a um projeto dele que obriga as emissoras de televisão a reservar 1 minuto em horário nobre para colocar o rosto de crianças e também adultos, a maioria deles idosos, que estão desaparecidos.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.